Começa agora, Jornal da Amazônia, segunda edição.
Desperdício de água em São Luís chega a quase 70%. Consumidores vão pagar mais caro pela energia por causa da falta de chuvas. Brasília, terça-feira, 1º de novembro de 2016. Começa agora o Jornal da Amazônia, segunda edição. Boa tarde. Desperdício de água potável em São Luís, no Maranhão, chega a quase 70%. A repórter Michele Moreira tem as informações.
São Luís, no Maranhão, ocupa o quarto lugar no ranking nacional de desperdício de água. O índice chega a quase 70%. Os dados são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Os dados, considerados preocupantes, levaram a Defensoria Pública do Estado, por meio do Núcleo de Defesa do Consumidor, a propor um grupo de trabalho em parceria com a CAEMA, empresa de abastecimento de água do Maranhão. A ideia é discutir o tema e avaliar possíveis soluções, como a aplicação de algumas medidas, entre elas a criação de um setor de prevenção de perdas dentro da CAEMA, para centralizar as ações de fiscalização com telefone disponível para denúncias da comunidade. Outra prática prevista é a capacitação de lideranças comunitárias para atuarem em projeto de conscientização da população, além da ampliação do número de famílias atendidas pelas tarifas sociais de água. O defensor público Alberto Pessoa Bastos explica que existem dois tipos de perdas. A aparente, que seria aquela água usada e não cobrada, aqui estariam as ligações clandestinas e erros de medição, além da perda real, decorrente de possíveis vazamentos ao longo da rede. Ele alega que este cenário impede o investimento em melhorias.
Isso faz com que a companhia perca a sua capacidade financeira de investir em novas redes coletoras, de investir mais na produção de água. E o pior, faz com que vários pontos da cidade não tenham abastecimento regular de água. Então, essas perdas, elas impactam diretamente no serviço prestado pela companhia, em detrimento da qualidade ao consumidor.
De acordo com a Defensoria Pública, a perda de água traz uma imagem negativa para o consumidor, deixa de incentivar o uso racional da água e contribui para a escassez do recurso hídrico. Esta situação também pesa no bolso do consumidor, uma vez que o prejuízo é repassado na tarifa. De Brasília, Michele Moreira.
Polícia de Crixás do Tocantins, distante 120 quilômetros de Palmas, investiga a suposta participação de uma vereadora na extorsão de uma funcionária da prefeitura. A vereadora é suspeita de invadir a prefeitura e obrigar a secretária de Finanças a transferir 40 mil para uma conta particular. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins, foi instaurado um inquérito policial para apurar a denúncia. A mulher e outros acusados de participação no crime estão foragidos. A partir de hoje, a conta de energia estará mais cara. As informações com Kátia Franco, da Rádio Nacional do Alto Solimões.
A bandeira da tarifa energética será amarela e a cada 100 kWh consumidos será cobrado R$ 1,50 a mais na conta de luz. Segundo a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a medida foi tomada devido à falta de chuva no país. Os reservatórios das hidrelétricas ficaram mais vazios e, para garantir o serviço, será preciso ligar as usinas termoelétricas. Dona Carmen Ribeiro, moradora de Tabatinga, já não usa máquina de lavar e, pensando em consumir mais, deixou também de utilizar o ventilador. Mesmo adotando essas precauções, as contas ainda vêm altas. E com esse acréscimo desse mês de novembro, ela diz não saber o que fazer.
Não tem mais jeito de economizar. Tudo que nós podemos fazer, a gente economiza, mas não adiantou nada.
Morador José Afonso questiona como ficará com esse aumento.
E a conta lá veio triplicada, e desse jeito não dá para ficar.
A ANEEL acredita que esta medida de cobrança por meio de bandeiras tarifárias torna a conta de luz mais transparente e ajuda no consumo consciente. De Tabatinga, no Amazonas, Kátia Franco.
E a partir de hoje, as multas por infrações de trânsito também vão pesar mais no bolso do motorista. A repórter Grazielle Bezerra está aqui no estúdio e tem informações ao vivo. Com você, Grazi, boa tarde.
Boa tarde, Dilson, é isso mesmo. Para as infrações leves, a multa subiu de R$ 53,20 para R$ 88,38. Já para as consideradas médias, a multa pulou de R$ 85,13 para R$ 130,16. A multa grave subiu de R$ 127,69 para quase R$ 200,00. E a gravíssima saltou de R$ 191,54 para quase R$ 300,00. Os valores estavam sem reajuste desde 2001. O diretor-geral do Detran de Rondônia, José Albuquerque Cavalcante, aposta em ações educativas para diminuir a violência no trânsito, mas ele também reconhece a efetividade das multas.
Infelizmente, quando há uma ocorrência de reajuste que mexe no bolso do cidadão, ele finda por observar mais para não ter um dispêndio que lhe cause dano à sua parte financeira, né? Porque o ideal sempre é a educação de trânsito, né? Só que ela tem um efeito pedagógico um pouco longo. A fiscalização ela se torna mais efetiva quando há uma cobrança pelaquele ato contrário à lei.
E as regras estão mais rígidas mesmo. A partir de agora, usar o telefone celular enquanto dirige, estacionar em vagas reservadas a idosos e deficientes e também recusar-se a fazer o teste do bafômetro passam a ser infrações gravíssimas. E já no caso de Rondônia, a austeridade da lei e as constantes fiscalizações foram responsáveis pela diminuição nos acidentes e infrações de trânsito. Com uma frota de 860 mil veículos, o índice de mortes por acidentes de trânsito no estado era de 8,7 a cada 10 mil veículos em 2012. Já no ano passado, esse número caiu para 5,7 óbitos a cada 10 mil carros. E em 2015, o estado registrou cerca de 10 mil acidentes de trânsito com vítimas. Dilson.
Ok, Grazielle, obrigado pelas informações. Com a proximidade do fim do ano letivo, escolas já iniciaram o período de rematrícula e distribuição da lista de material para os pais e responsáveis. Em Rio Branco, no Acre, o PROCON orienta os gestores de escolas particulares quanto aos reajustes de mensalidades, taxas administrativas, inadimplência e material escolar. Quanto aos itens da lista de material escolar, o órgão informa que as escolas só podem solicitar materiais de uso pedagógico e pessoal do aluno e não pode exigir marcas dos materiais escolares nem local específico para compra. Depois do Outubro Rosa, agora é a vez de alertar os homens sobre a necessidade de realização de exames preventivos do câncer de próstata. N. Emanuela, da rede de rádios ODFM Difusora Acreana, tem mais detalhes sobre o Novembro Azul.
A campanha nacional Novembro Azul inicia mais um período de ações direcionadas à saúde do homem. O médico Mauro Trindade, responsável pela divisão de saúde do homem, fala sobre os números de casos de câncer registrados no Acre. Rio Branco e Cruzeiro do Sul são os municípios com mais ocorrências.
No passado nós tivemos 75 casos catalogados de câncer de próstata, né? Esse ano já estamos com quase 60, né? Já indo para 70 também, quer dizer, vai ter uma média mais ou menos semelhante, né? De 75, 80 casos que a gente está pegando no NACOM, né? É claro que existem muito mais casos, né? Porque tem casos que ficam perdidos, tem casos que ficam sem diagnóstico, né? Tem muita gente com câncer de próstata por aí sem diagnóstico. Agora mesmo, por exemplo, nós estivemos no itinerante em Brasileia, semana retrasada, né? 3 semanas atrás. E eu fui, né? Me chamaram para ir junto com o itinerante. E só lá eu peguei 5 casos de câncer, foram 4 de próstata e 1 de bexiga.
O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Em 2016, mais de 61 mil novos casos da doença serão registrados no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. De Rio Branco, N. Manuela.
Agora, 12:30 em Brasília, em Jamari, Rondônia, 10:30.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, segunda edição.
No Acre, agentes penitenciários da unidade prisional Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, encontraram 3 aparelhos celulares escondidos dentro de um televisor. O material foi apreendido por meio de um scanner que vistoria os materiais que entram na unidade. O diretor da unidade prisional, Aécio Lima, informou que, no momento da abordagem, a pessoa que tentou enganar a segurança da unidade foi presa em flagrante e conduzida à delegacia e agora está à disposição da justiça. A Defesa Civil alerta para risco de ataques de piranhas em balneários de Boa Vista, Roraima. Os detalhes com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima.
Durante o fim de semana prolongado, o município estima que de 10 a 15 pessoas teriam sido atacadas por piranhas nos balneários de Boa Vista. Para o diretor da Defesa Civil Municipal, Amarildo Gomes, a situação não é comum e existe a possibilidade de interdição dos locais por tempo indeterminado.
Nós ficamos sabendo já na sexta-feira que estava acontecendo, improvisamos alguma sinalização, porque não tinha nenhuma sinalização pronta para esse tipo de evento de animais, no caso piranhas, e agora estamos vendo a possibilidade de interditar esses balneários, se persistir esse acontecimento.
A causa dos ataques está sob investigação. Ainda de acordo com a Defesa Civil, uma das hipóteses seria o deslocamento das piranhas de regiões de seca para as partes mais cheias dos rios em busca de comida. Nos próximos 3 dias, haverá uma vistoria nos locais em horários diferentes para avaliar a situação. A Defesa Civil recomenda que os banhistas evitem os balneários durante o período. De Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
Rodoviários de 4 empresas de transporte fizeram uma paralisação entre 4 e 6 horas da manhã de hoje em Manaus. O motivo seria atraso no pagamento de horas extras. Segundo a assessoria do Sinetran, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, a entidade não foi avisada sobre a paralisação e vai acionar a justiça. O sindicato informou ainda que os ônibus de 3 empresas já voltaram a circular normalmente. Começa hoje no Tocantins o período de restrição à pesca por causa da piracema. Mais informações com Tamara Cruvinel, da Rádio 96 FM de Palmas.
Durante 4 meses, a pesca fica proibida nos rios e lagos do estado. É neste período que os peixes sobem o rio para a desova e reprodução das espécies. E diferente dos anos anteriores, uma portaria assinada pelo Instituto Natureza do Tocantins proíbe também a realização de campeonatos e torneios, como explica o presidente do Naturatins, Ebert Brito.
Essa portaria, ela visa fazer com que a gente cause o menos estresse possível nos peixes nessa época do ano, proibindo a pesca através de torneios, de campeonatos e permitindo apenas o pesca e solte com o anzol sem visga.
Neste período é permitida somente a pesca de subsistência praticada pelas comunidades ribeirinhas e para a comercialização e o transporte é necessário a autorização dos órgãos ambientais. Ainda segundo o presidente do Naturatins, os estoques de peixe in natura em postos de vendas devem ser declarados em um formulário junto ao Instituto. Quem desrespeitar a portaria poderá pagar multa que varia de 700 até 100 mil reais, com acréscimo de 20 reais por quilo de pescado. De Palmas, Tamara Cruvinel.
Ministério da Transparência aponta falhas na política de demarcação de terras indígenas do Brasil. Maíra Heine.
Para o Ministério da Transparência, a política de demarcação de terras indígenas no Brasil tem gestão documental falha, ausência de pessoal e falta de planejamento. As constatações são resultado de uma avaliação feita pelo Ministério, cujo relatório foi apresentado nesta segunda-feira. De acordo com a avaliação, das 679 terras indígenas cadastradas no controle interno da FUNAI, 212 ainda aguardam regularização. Como amostra para o estudo, foram escolhidos 28 processos nas etapas de identificação e delimitação, demarcação física, homologação, levantamento fundiário, regularização fundiária e extrusão. Segundo o Ministério, a análise permitiu identificar deficiências na gestão documental. A autuação do processo administrativo, por exemplo, ocorre com grande lapso temporal da data da efetiva demanda. Os auditores apontaram a necessidade de sistematizar as informações para melhor qualificar as demandas sobre delimitação das terras indígenas e construir indicadores para estabelecer prioridades nas demarcações. O Ministério também classificou como deficiente a interlocução entre a FUNAI e o INCRA para fins de reassentamento dos ocupantes não índios. Apontou fragilidade na transparência, uma vez que a Fundação não publica em seu site oficial os documentos relevantes para os interessados nos processos demarcatórios. Sobre o relatório, a FUNAI informou que está examinando os formatos para aperfeiçoamento em processos de trabalho da instituição que devem ser adotados. Também ressaltou que há em andamento concurso público, cujo resultado deverá colaborar na mitigação das carências de pessoal do órgão. De Brasília, Maíra Heinen.
Como estimativa de produção de cerca de 115 mil toneladas de amêndoa de cacau para este ano, o Pará assumiu a liderança nacional no cultivo do fruto. Cássia Nascimento, da Rádio Cultura do Pará, tem os detalhes.
O cacau paraense já conquistou mercados como o Japão, a Áustria e a França. O desafio agora é fazer com que a matéria-prima não seja apenas para exportação, e sim para a produção local de chocolate, como explica o secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca, o Degardo Nunes.
O que a gente precisa agora é intensificar esse processo de industrialização, conseguindo aqui, além das pequenas indústrias que hoje já processam o cacau, atrair uma grande indústria para poder trabalhar com esse volume de produção que o Pará já tem, evitando de se mandar amêndoa para ser processada na Bahia, fazer esse processamento aqui mesmo no estado, com 6 marcas de chocolate genuinamente paraenses atuando aqui no estado do Pará e transformando o nosso cacau em chocolate.
A autônoma Doris Matos é moradora da Ilha do Cumbu e tem uma pequena plantação de cacau. Ela começou a produzir bombons de chocolate recentemente e pretende utilizar o fruto como matéria-prima.
Eu já tenho cacau, já moro numa ilha, né, que tem o cacau, então isso para mim já é bem melhor, né? E saber manusear ele, aproveitar ele, em vez de eu estar comprando uma coisa industrializada, estar fazendo meu próprio chocolate. Isso para mim já é tudo.
Vera Bentes, da região do Acará, aprendeu na adolescência a fazer chocolate a partir do cacau e há 30 anos trabalha com a venda dos bombons. Agora ela busca melhorar a qualidade do produto.
A tendência é melhorar mais o produto, né? Esperar que expanda melhor também no mercado, né? A gente está correndo atrás dessas coisas, dessa ajuda, né? O apoio, né, que estão dando aqui para a gente. Eu acredito que vai dar certo.
Doris e Vera participam essa semana de um curso sobre produção artesanal de chocolate. A capacitação faz parte da programação que antecede o Festival do Chocolate, que acontece esse mês em Belém. As aulas são ministradas pelo especialista na fabricação do produto, César de Mendes. Ele diz que a grande vantagem de utilizar o cacau cultivado no estado como matéria-prima é saber a origem do fruto.
Você vai ter um material que você conhece a origem, que você mesmo trabalhou, você sabe quem plantou o cacau. E esse cacau vai ser trabalhado com uma certa gentileza. Você vai ter um produto final, com certeza, com uma agregação de valor melhor à saúde para quem vai comer. Você está tratando melhor o teu cliente.
O Festival do Chocolate acontece de 22 a 25 de setembro no Hangar. De Belém, Cássia Nascimento.
Previsão do tempo.
Terça-feira e a previsão é de sol e poucas nuvens no centro-norte do Pará e Amapá. No norte de Rondônia, sul de Roraima e grande parte do Amazonas, haverá muitas nuvens e ocorrerão pancadas de chuva a qualquer hora do período. Nas demais áreas da região, haverá nebulosidade variável com pancadas de chuva generalizadas. Pancadas de chuva de curta duração em Cuiabá, Palmas e Rio Branco. Já em Boa Vista, Manaus, São Luís e Belém, pancadas de chuva à tarde, com predomínio de sol pela manhã. O dia fica parcialmente nublado com sol entre poucas nuvens em Macapá. Porto Velho fica nublado com muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas. A temperatura máxima é de 37 graus no Tocantins e a mínima é de 23 no sul do Amazonas. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
E termina aqui o Jornal da Amazônia, segunda edição, apresentação de Wilson Santa Fé, com trabalhos técnicos de Pipi Caiabi, redação e edição Samia Mendes, coordenação Juliana Russomano, gerência de rádio jornalismo Corban Costa. Jornal da Amazônia é uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Muitíssimo obrigado pela audiência, uma ótima tarde e até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, segunda edição.